Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal recebe denúncia contra o deputado Eduardo Cunha por contas na Suíça.
STJ conclui que IPI incide sobre veículo importado para uso próprio.
Homem é condenado por vender remédios falsos na internet.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Johnny Luna.
O plenário do Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o deputado federal Eduardo Cunha.
A PGR acusa Cunha de ter utilizado contas na Suíça para receber propina relativa à aquisição pela Petrobras de um campo de petróleo na costa do Benin, na África, em 2011, por 34 milhões de dólares. Pedro Scartesini.
Com essa decisão, o presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, vira réu em mais um processo na Suprema Corte. Em decisão unânime, o plenário seguiu o voto do relator das ações da Operação Lava Jato no STF, ministro Teori Zavascki. Foram aceitas as denúncias contra Cunha por 4 crimes: corrupção passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e omissão ou declaração falsa em documento eleitoral.
Todos esses elementos reformam o possível cometimento de crime de lavagem de dinheiro, correspondente à ocultação e dissimulação de origem dos valores desviados do referido contrato de aquisição do posto de Benin pela Petrobras, mediante a utilização de mecanismos para dificultar a identificação do acusado como beneficiário final das contas.
As investigações apontaram que uma conta ligada a Eduardo Cunha teria recebido 1 milhão e 300 mil francos suíços após o negócio ser fechado, o equivalente à época a 1 milhão e meio de dólares. Ainda na sessão de hoje, o Supremo decidiu desmembrar o processo para que a esposa e a filha do parlamentar sejam julgadas pela Justiça Federal em Curitiba.
Começou hoje, em Brasília, o segundo seminário sobre tortura e violência no sistema prisional e no sistema de cumprimento de medidas socioeducativas, atuação do Poder Judiciário no enfrentamento à tortura, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça.
O evento, que termina nesta sexta-feira, dia 24, tem como objetivo fortalecer a atuação e o engajamento dos juízes na prevenção, identificação e combate à tortura, em especial quando detectadas em audiências de custódia.
Implantadas pelo CNJ ao longo de 2015, as audiências de custódia inovaram no tratamento dado ao preso no país, ao permitir que ele seja apresentado a uma autoridade judicial em até 24 horas da prisão em flagrante, o que para o judiciário diminui a possibilidade do detento sofrer maus tratos e não ter mecanismos para provar e denunciar a tortura.
O Superior Tribunal de Justiça mudou o entendimento da Corte e decidiu que o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, incide na importação de veículo feita por pessoa física para uso próprio.
Essa mudança aconteceu para se adequar ao recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal, tomado em repercussão geral em fevereiro desse ano. Tiago Gomide.
Depois do posicionamento do STF, a União recorreu da decisão da ministra do STJ, Regina Helena Costa, que tinha definido que o imposto não poderia ser cobrado sobre um veículo importado por pessoa física para uso próprio. O relator desse recurso foi o ministro Gurgel de Faria. Ele considerou que, embora não tenha sido publicado o acórdão do julgamento do STF, o novo entendimento deveria ser aplicado por causa do caráter vinculante da decisão.
A Justiça de São Paulo condenou um homem a 10 anos de prisão pela manipulação e venda irregular de medicamentos pela internet.
Ele dizia que os remédios ajudavam a emagrecer e eram anunciados como resultado de estudos de uma pessoa.
Os medicamentos, porém, possuíam basicamente os componentes de um laxante e não traziam indicação de fórmula ou procedência.
Empregada que pediu demissão pode sofrer desconto do aviso prévio não trabalhado no valor das verbas rescisórias.
No processo, a trabalhadora buscava a restituição do valor do aviso prévio descontado do acerto após rescisão do contrato com a empresa.
A Justiça do Trabalho de Minas Gerais, no entanto, constatou que ela pediu demissão sem cumprir o aviso prévio. Carlos Ribeiro.
A própria trabalhadora reconheceu que, ao conseguir um novo emprego, comunicou que deixaria a empresa. Além disso, foi apresentado o pedido de demissão dela, devidamente assinado, revelando que ela se desligou imediatamente dos quadros da empresa, sem um aviso prévio. De acordo com a juíza, a finalidade do aviso prévio é evitar que as partes envolvidas no contrato de emprego sejam pegas de surpresa com a rescisão contratual.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.